Programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, você vai acompanhar a segunda e última parte da entrevista especial com o biólogo Átila Iamarino durante visita do especialista em Caxias do Sul, quando falou com alunos de escolas públicas e com o público em geral em duas atividades dentro do simpósio O Futuro que Queremos, promovido pela Fundação Marco Polo. Átila Iamarino é formado pela Universidade de São Paulo, a USP, onde também fez doutorado em ciências biológicas e cursos de pós-doutorado em genética molecular e de micro-organismos. Também realizou pós-doutorado em Yale, nos Estados Unidos. Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, Átila fez transmissões ao vivo em seu canal pessoal, no YouTube, para informar a população sobre o vírus, seus sintomas e o andamento das pesquisas, além de comparar a situação nos demais países. Escreveu um livro didático interdisciplinar para o ensino médio, em coautoria com a professora e pesquisadora Sônia Lopes, aposentada, outrora vinculada também ao Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. O livro é Coronavírus, Explorando a Pandemia que Mudou o Mundo. A obra foi publicada pela Editora Moderna em 2020. Átila também participou de entrevistas em diversos canais de comunicação e teve influência significativa nas redes sociais devido à pandemia e chegou a participar de reuniões com o Tribunal Superior Eleitoral a respeito do adiamento das eleições de 2020. Para as eleições efetivas, teve participação central na campanha do TSE contra a desinformação em redes sociais. Átila, sobre a questão, alguns estudiosos, desde a pandemia, vêm falando, claro que vivemos a época dos bordões, né? Então, levando em consideração que pode ser só um bordão, que tu explicasse, por gentileza, isso que ficou sendo conhecido como a era dos micro-organismos. Perfeito. E aí, inclusive, veio série depois para corroborar isso, e mistura ficção com imaginação, com sonho, com fantasia, com realidade. Vamos separar um pouquinho uma coisa da outra, e o que, que isso significa?
Perfeito. É assim, a gente vive, sim, numa era que tem mais doenças e deve ter mais doenças ainda. Porque a humanidade nunca teve tanta gente. Então, vou dar alguns exemplos. Quando você começa a ter criação de porcos, criação de galinhas, criação de peixe, por exemplo, salmão, quem cria salmão ou tilápia, tem problemas, tem doenças hoje que os peixes pegam que não existiam na natureza. Porque você nunca teve tanta tilápia junta num tanque onde todas se encostam. E aí uma coisa que era uma doença de pele, que peixe nenhum passava para outro num rio porque não se encontra, agora passa entre todas elas em uma semana. Porque é um ambiente artificial com muito mais bichos do que se encontram ali. A humanidade passou por isso. Os vírus que a gente sempre teve, as doenças que a gente sempre encontrou, tendiam a ser doenças muito mais longas e porque a chance de transmissão era muito baixa. Então, por exemplo, uma doença que a gente sempre carregou, herpes. O vírus da herpes ele evoluiu junto com o ser humano. Por quê? Porque você tem isso por anos e anos e anos, um dia tem aquela erupção na boca, beija uma outra pessoa, encosta na pele dela, ela pega e passa isso adiante. Doenças respiratórias que matam muito rápido, elas acabam muito rápido. E elas só se sustentam se você tiver muita gente e muita chance de circular, que é o que a gente tem hoje. Então as doenças que a gente tem hoje são doenças que só são possíveis porque você pode entrar num avião, descer em outro lugar amanhã, encontrar 200 pessoas num metrô ou num cinema e no dia seguinte encontrar outras 200 pessoas e outras e outras e outras. A sociedade moderna viabiliza muito mais doenças do que a história da humanidade já teve. Antigamente a gente tinha uma dengue acontecendo por ano. Agora a gente pode ter os 4 tipos de dengue acontecendo ao mesmo tempo o ano inteiro. Porque tem muita gente, tem muito mosquito. Então a humanidade sim entra nessa era de mais doenças acontecendo porque a humanidade está muito maior e está muito mais conectada e está em muito mais contato com outros bichos que a gente tirou do lugar deles. Morcegos, vacas, galinhas. Ou a gente domesticou, ou a gente põe fogo, ou destrói o habitat natural deles e eles vêm se abrigar junto de humanos e próximo dos animais que a gente cria e passa para eles agora. Os animais de criação já ocupam mais da metade dos recursos do planeta para alimentar a gente. Não tem como esse tamanho de desequilíbrio que a gente causa não nos colocar em contato com novas doenças.
Falando em recursos, nos últimos 5 anos, a data para aquele indicador, que é o indicador de esgotamento dos recursos da Terra, ele vem diminuindo, né? Nos últimos 5 anos, passou de dezembro, nós já estamos em agosto, e esse ano de 2024 ficou para o dia 1º de agosto, historicamente. Falando em recursos, como que a gente pode lidar com um modelo de economia, acho que a palavra é essa, de economia, que satisfaça, que atenda a preservação da vida na Terra?
Mudando esse modelo. Porque o modelo que a gente tem atual não é sustentável. E quem está pagando o preço são as pessoas que não colhem esse benefício. Vou te dar um exemplo. Emissão de gases de efeito estufa. Quando a gente fala, precisamos emitir menos carbono, a gente precisa ter meios de transporte mais eficazes. A maioria das pessoas não vai gastar uma vida inteira o que uma pessoa bilionária gasta em um ano de gasolina. Porque um bilionário pode, a qualquer momento, todo fim de semana, todo dia, pegar o jatinho e ir para um lugar novo. Então, assim, se calcula que as 10 pessoas mais ricas do mundo, as 50 pessoas mais ricas do mundo, emitem cada uma mais gás de efeito estufa do que 10 mil pessoas comuns juntas, ou mais. E a mesma coisa se aplica a outros recursos. Minério, petróleo, carne. Quanto mais rica é uma sociedade, quanto mais rica é uma pessoa dentro da sociedade, muito mais recursos essa pessoa consome. E não é ela quem vai sofrer com mais calor, não é ela que vai sofrer com mais chuvas, ela pega um jatinho e vai para outro lugar. Ela compra uma casa em outro lugar, ela compra uma vila em outro lugar e vai viver tranquila. Então a gente tem que entender que assim, a humanidade não tem como viver a vida dos mais prósperos. Se todo mundo quisesse ter o padrão de vida americano de consumo de carne e de combustível, não existe planeta para dar conta disso. Se todo mundo quisesse ter o padrão europeu de bem-estar, no sentido de riqueza, bens, consumo, carro, eletrônicos, não existe minério no mundo para dar isso para todo mundo. Então, o modelo atual que a gente tem, que são as pessoas almejando um estilo de vida rico, rico em recursos, não é sustentável. Ao mesmo tempo que a gente está abrindo mão de recursos humanos que são fundamentais e que fazem muita falta como vida em comunidade. A gente se... Boa parte das relações humanas foram substituídas por relações profissionais, ainda mais em países mais ricos, e isso deixa as pessoas doentes. Mas a gente ainda quer os recursos que as pessoas consomem. Então a gente está abrindo mão de uma vida mais sustentável por uma muito insustentável. Por exemplo, arroz e feijão é muito melhor nutricionalmente do que a comida industrializada. Mas aqui no Brasil ainda é símbolo de status você comer numa lanchonete, você comer uma comida embalada de marca, do que comer arroz e feijão. Os mais ricos do mundo estão aprendendo a comer comida feita em casa, arroz e feijão. Então, enquanto um europeu almeja ter arroz e feijão todo dia e uma salada fresca, a gente está abrindo mão da salada fresca aqui para tentar comer como um europeu de uma forma insustentável. A gente está vivendo um modelo que tem que mudar.
Expectativa e realidade. Você vê isso nas próximas décadas, como possível mudar o modelo de economia? Davos tem discutido isso pelo menos há 3 edições, e embora tenham mostrado a mesma questão, nenhum movimento para mudança efetiva de modelo econômico.
É muito complicado. Tá? É muito complicado. Até a pandemia eu seria mais otimista. Depois de ver uma parcela grande da humanidade abrindo mão de vacina, eu fico muito mais absurdado com como a gente é capaz de, por uma cultura nossa, acreditar em coisas que são mais importantes pra gente do que a realidade e pagar com a vida por isso. Então, eu não sei te dizer hoje em dia. Antes da pandemia, eu ia falar, não, claro, uma hora a gente vai ter que se ligar do problema. Com o vírus matando 700 mil brasileiros, tem gente que ainda acha que tomar vermífugo fazia mais efeito. Então, eu acredito que não. Eu acredito que, infelizmente, a gente ainda vai ter que passar por muita desgraça para entender o que está causando essa desgraça. E aí vira o óbvio. Mas já vira o óbvio quando quem gerou aquilo não está mais ali para pagar pelo efeito. Quando as pessoas finalmente assimilarem o que, que leva à destruição das enchentes que a gente viu nos últimos anos, quem incentivou o desmatamento, quem incentivou a ocupação em lugares que são mais vulneráveis, quem incentivou a emissão de carbono e as outras coisas, já não está mais ali para pagar.
Qual a relação, já que falamos em pandemia, qual a relação dos micro-organismos, das pandemias, das, enfim, de todas essas questões que a gente, por vezes, passa, que não é necessariamente planetário, mas pode ser epidemias, com a questão da mudança climática ou do clima, a questão do clima?
Certo. Várias. São várias relações. Parte delas vem do que gera as duas coisas, mais pandemias e mais mudança climática, que são as mesmas causas, é a sociedade como está agindo, explorando recursos e fazendo outras coisas, e tem a vulnerabilidade dos animais e das pessoas. Toda vez que você tem um desastre ambiental, você em seguida tem surtos de várias coisas. Então teve um terremoto no Haiti, vem cólera. Tem enchentes, você volta a ter casos de sarampo, porque agora a família que se deslocou não consegue mais vacinar os filhos. Você vai viver em lugares mais precários, você vai explorar mais carne de caça, o que te põe mais em contato com animais selvagens, que tem mais vírus, e por aí vai. Então, assim, mudanças climáticas e as novas pandemias são causadas por fatores humanos que acontecem ao mesmo tempo, e eles se somam depois lá na ponta para deixar as pessoas que perderam tudo por causa de uma pandemia vivendo em lugares mais vulneráveis à mudança climática, e as pessoas que perderam tudo em mudança climática vivendo mais vulneráveis a doenças porque estão sofrendo impacto econômico e outras coisas disso. Tudo isso anda junto.
É uma coisa só. Átila, uma questão importante, talvez para vocês, cientistas, e para as pessoas que estão na cena, é muito óbvio, mas por senso comum, nem tanto. Então, pegando o senso comum, qual a diferença quando a gente fala em estamos aqui avaliando a possibilidade de exterminar a vida no planeta ou a espécie humana no planeta Terra, porque o planeta Terra já passou por uma série de situações e sempre ficou. Me parece que todos os estudiosos são unânimes em dizer que não é uma questão apresentada preservação da Terra e sim a preservação da vida da espécie humana. Dá para você explicar, tornar isso mais palatável, mais entendível?
Sim. Quando a gente olha em grandes escalas, o planeta já passou por muitas catástrofes, já teve mais de uma extinção em massa, são pelo menos 5 extinções anteriores que já aconteceram. Então, quando a gente olha para esse tipo de coisa, então a gente tem ossos de dinossauros até 65 milhões de anos atrás. Nenhum osso mais novo do que isso, só as aves, que são descendentes deles. Isso quer dizer que sumiram todos os dinossauros nessa mesma época. E aí a gente começa a procurar as causas disso e descobre que caiu um meteoro aqui na Terra, um meteorito, um asteroide, naquela época que pode explicar o que aconteceu. Esse tipo de evento, de que de repente some muita vida aqui na Terra de uma vez, nós já tivemos pelo menos outros grandes 5 que aconteceram. Então isso faz a gente olhar para o planeta e pensar, bom, o planeta é resistente, a vida resiste, e ela pode se adaptar a esse tipo de coisa. Então, em grandes escalas, para os organismos que estão aqui, para a vida na Terra, o que a gente causa hoje pode não ser um problema. Isso é a escala natural. Quando a gente olha para o que está acontecendo na humanidade, ou para o que está acontecendo nos últimos milhares de anos, nenhum desses eventos de extinção do passado viram tantas espécies desaparecendo como desapareceram agora. Nunca o planeta viu um aumento tão grande de gás carbônico, pelo menos no último milhão de anos, que é o que a gente tem registro mais sério ou mais confiável, tão rápido quanto o que a gente vê agora. Então o planeta já passou por problemas parecidos? Já. Mas não foi fácil para quem estava vivo ali, muitos foram extintos, e isso levou milhões de anos para acontecer de novo. Então, o petróleo, ele se formou aqui na Terra, se a gente acabar com ele agora, ele pode ser reposto. Sim, daqui a alguns milhões de anos. Quando você vai pegar a água de um aquífero lá embaixo, poço artesiano, e puxa essa água, em muitas regiões do Brasil você descobre que essa água tem 100, 200, 300 mil anos de idade. Então ela levou 300 mil anos para se acumular ali. Ela pode ser reposta? Pode. Mas quando que ela vai ser reposta? Daqui a 300 mil anos. Então toda a escala que a gente pensa, quando a gente olha para o passado, mostra que o ritmo que a gente está usando de recurso hoje para o nosso tempo de vida, para a humanidade, para os seres humanos aqui, não é sustentável. Então pode ser que a gente cause tantas extinções em massas que a humanidade não seja mais viável? Sim. O planeta vai sofrer com isso? Daqui a 2 milhões de anos, talvez não. Daqui a 100 milhões de anos, talvez não. Mas para a gente agora, para o que a gente tem aqui, sim, e vai acontecer.
Átila, enquanto nós estamos conversando agora aqui na Câmara Federal dos Deputados, existe um projeto, entre outros tantos, mas é desse que eu vou falar, de liberação de mais agrotóxicos, sendo que o Brasil já é o país que mais tem agrotóxicos liberados para uso, e o Rio Grande do Sul é campeão em relação ao Brasil, e também da supressão de informações no rótulo, como se há modificação genética ou outras informações de rótulo. Então, é aquela história, 2 passos para frente, 2 para trás, 2 para frente, 2 para trás. Como equalizar falar isso, já que hoje a pauta ambiental, a pauta ecológica, ela já não é mais uma questão. Ela já é reconhecida por todas as esferas políticas, governamentais, sociais e acadêmicas.
Esse é o maior dilema. Esse é o maior dilema. E eu acho que é o maior dilema, inclusive, para cientistas que não levam em conta o poder e o esforço que a gente tem para desinformação. Então, muita gente que tenta fazer divulgação para explicar sobre o que é aquecimento, mudanças climáticas e outras coisas, ainda trabalha com a ideia de que as pessoas não sabem disso, e assim que a gente contar para elas, todo mundo vai ficar sabendo e vai acreditar. Ok, mas tem muita gente que sabe disso, só que já está recebendo a informação contrária de como não acreditar nisso ou de como deixar isso de lado. O Brasil tem um mecanismo de formação de políticos pró-desmatamento, pró-agrotóxicos, pró-exploração de recursos, muito forte. Tem muito lobby, tem escolas, tem universidade, tem centros de pesquisa feitos para gerar dados, universidades não, mas alguns centros de pesquisa feitos para gerar dados errados e argumentos falsos para dar isso na mão das pessoas que vão tomar essas decisões de mudança de lei. Então, o modelo de desenvolvimento econômico do Brasil atual depende disso. Esse modelo de explorar o recurso ao máximo hoje, produzir o máximo que eu posso agora e problema do próximo. É, a única forma que eu vejo disso mudar um pouco é educar as pessoas da consequência do que elas fazem. É quem, por exemplo, planta hoje entender que o desmatamento que alguém está fazendo ali na Amazônia é menos chuva para essa pessoa ano que vem. É o pessoal que está hoje no Mato Grosso, no ano recorde em secas, perdendo safra atrás de safra de milho, entender que a chuva que devia chegar não vai chegar mais, nem deve chegar no futuro, por causa do que está acontecendo de mudança. Então a gente ainda tem que ter essa educação para entender que os recursos são finitos e que a gente está matando a galinha dos ovos de ouro, sim, em favor de alguns que querem pegar os ovos antes de chegarem para todo mundo. E eu não sei te dizer para onde a gente vai com isso, mas é um problema, sim, seríssimo, de recusa o marco temporal e devolve a terra para os indígenas, porque é direito deles, 6 meses depois, tentam fazer o mesmo projeto. Você vê a importância de ter preservação de mata ciliar e matas na beira dos rios. As regiões que tinham essas matas foram menos afetadas aqui no Rio Grande do Sul, e em seguida passa o projeto de lei dizendo que pode desmatar isso. É, sim, são 2 passos para frente, 3 passos para trás, e a gente tem rumado para isso, assim, com negacionismo do óbvio do que está acontecendo muito forte. É um negacionismo com muito poder econômico. E eu não sei o que fazer para educar as pessoas do problema que isso vai gerar ali na frente e já está gerando.
Átila, última ponderação. Queria que você desse um recado. Agora, imagine que você está falando, porque você está falando com produtores agrícolas do interior, aqui do Rio Grande do Sul. Muitos deles perderam o solo, não perderam a propriedade, não perderam a plantação, perderam o solo. Então, lá, quem sabe, nesse exato momento, pensando, compro uma vaca ou vou para a cidade ou faço alguma outra coisa. Então, queria que você falasse agora, pensando pela perspectiva do cientista político, falamos em segurança alimentar e tudo que envolve, né? Para essas pessoas, o que você diria?
Eu diria que, assim, em especial no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tem um histórico muito grande de pesquisa. Tem centros de pesquisa fenomenais. Tem centros de estudo ambiental muito bons, que sabem dizer quais regiões estão mais vulneráveis aqui hoje. Acreditem no que eles falam e acreditem no que a gente sabe sobre. Porque as mudanças que a gente viu acontecerem em 2023 e em 2024 não são uma tendência única. Elas vão continuar acontecendo. E a gente já tem projeções muito sólidas no Brasil de onde vai chover mais, onde vai chover menos e onde a ocupação vai se tornar inviável. Levem isso a sério, porque a vida de vocês, o trabalho de vocês depende disso. E a gente depende de ter políticas orientadas por esse tipo de informação aqui. Porque tem coisa aí que não é uma decisão individual, mesmo que a pessoa queira mudar. Tem coisa aí que são movimentos políticos. E se a gente não elege políticos que se orientam por essa informação, não vai ter essas mudanças aqui. Então a gente tem que medir muito o discurso político para ver se ele está alinhado com mudanças ambientais, com mudanças climáticas, com a importância do ambiente, para saber se vai continuar viável a vida que a gente tem hoje. E ia ser muito fácil para a pessoa te enganar, porque depois vão falar, chuva a gente não tinha como prever, isso não tinha como saber. Aquela chuva naquele dia, não. Mas a tendência de mais ou menos chuva de 30 anos está desenhada já há muito tempo. E se a gente não elege pessoas que se orientam por isso, vamos pagar com a vida, com as terras, com o solo, com os animais e com tudo que a gente está tentando fazer. Do mesmo jeito que a gente não ocupa um lugar que não é estável, que não dá para fazer essas coisas às cegas, não dá para a gente guiar o futuro do município, do estado, do país por políticas cegas aos dados e à informação que a gente tem.
Átila, muito obrigada pela entrevista, viu?
Obrigado. Obrigado, é um privilégio.
Você ouviu o biólogo Átila Iamarino em entrevista especial à reportagem da Tua Rádio São Francisco em visita do especialista na cidade de Caxias do Sul nessa semana. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!